São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Deputado estadual José Nunes, petista, eleito com grande maioria de votos por São Lourenço, deve ser pré-candidato, agora eu não sei qual é o cargo, se é estadual ou federal, está aqui com a gente, parou o carro quando ia para Santa Vitória, até onde é outros compromissos. Deputado, bom dia.
Bom dia, Rui Fernando. Bom dia a toda a nossa audiência. Vocês estão me ouvindo bem?
Bem, perfeito, tá. Uma qualidade até razoável para quem está falando no WhatsApp aí, né?
É, no WhatsApp tablet. E no tablet. É, exatamente.
E o que, que houve? Estragou o teu computador?
Eu tenho o dono. Não, eu estraguei o celular num acidente, quebrei. E aí a tal do display, ele tem que mandar encomendar lá na Samsung. Mas deve estar chegando. Semana que vem já vamos estar no celular. Ah, aí tá. Facilita a nossa vida.
Não, eu pensei que tu tinha tomado um banho na praia e esqueceu de tirar o celular. Molhou.
Não foi.
Brincar que é bom, que tem que ser a vida. Ainda mais que eu estou falando com um provável bicampeão estadual, hein?
Pois é, não, provável eu não sei, porque é difícil, né? Não é fácil.
Não é fácil. Não, vamos lá então. É.
Não dá pra dizer nada ainda. Qualquer um que está na disputa aí, eu acho que...
Eu pensei que os colorados já estavam festejando isso.
Não dá para botar salto alto nunca, né?
Ainda não. Tá bom. Mas, deputado, falando sério, trazendo os assuntos que são da hora, está sendo retomado a atividade do ano na Assembleia Legislativa, onde o senhor é deputado estadual. Gostaria que o senhor falasse desse recomeço e principalmente da sua pasta, que é na área da agricultura, o que é que nós podemos transmitir para os nossos ouvintes que estão interessados no que se faz por lá.
Bom, Rui, a nossa região tem muitas pautas importantes, né, que a gente trabalha e vamos continuar trabalhando. E, de fato, retomamos essa semana. Eu estou a caminho de Santa Vitória do Palmar, aqui, para uma audiência hoje de tarde aqui na prefeitura, audiência pública, chamada pelo município, para tratar dos pescadores da Lagoa Mangueira, Lagoa Mirim, então, um problema. E também faz parte, obviamente, da nossa pasta da agricultura, que é a Comissão de Agricultura, Pesca, Cooperativismo, tá? Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa. O tema da agricultura é um tema, hoje, assim, com vários desafios, né? Rio Grande do Sul, a gente aguardava esse ano e estava muito otimista com relação a uma boa safra. E nós estamos, nesse mês de fevereiro, sendo castigados e surpreendidos porque não tinha uma previsão de uma estiagem, como está acontecendo. E isso remete para uma situação de grande preocupação. E nós já temos uma situação na agricultura de dificuldade de vários últimos anos aí. O Rio Grande do Sul, em 5 anos, foram 5 anos com alguma...
Situação grave climática, ou chuva ou seca.
Exatamente. E agora nós estamos de novo convivendo com essa estiagem. Nosso município, por exemplo, o prefeito me relatava agora, na segunda-feira, terça-feira, de que está avaliando já e possivelmente possa ter elementos para um decreto de emergência. Mas o município ainda está sob um decreto, né? E agora viria um outro decreto por conta da estiagem, porque já tem região lá da Santa Teresa, do Socorro, embora tenha caído uma chuva mais ou menos lá, nós estamos enfrentando um problema sério já de prejuízo, aquela região mais norte do município. E isso não acontece só em São Lourenço, muitos municípios do estado. Então, é impressionante como está difícil no Rio Grande do Sul a gente produzir, né, na atividade primária. O desafio ele é permanente. Nós temos trabalhado isso na Comissão de Agricultura, né? Nós trabalhamos um projeto chamado 365. Ele é um projeto da Embrapa que estamos trabalhando para que se transforme em uma política pública federal, que é a gente renovar a forma de fazer agricultura. Com outros parâmetros, pensando muito no solo, pensando muito na água, e talvez a gente possa ter isso como uma política pública federal e começando pelo Rio Grande do Sul. Nós fizemos 2 reuniões, uma na Expo Inter e outra no mês de dezembro, com o Ministério da Agricultura e com vários representantes do governo federal, junto com a Embrapa, enfim, porque ela é uma proposta da Embrapa, que as cooperativas da região norte do estado já começam a implementar e que a gente quer transformar isso numa política pública, que seria um financiamento de longo prazo por parte do governo federal, para a gente fazer uma reconversão de método de trabalho e tecnologia na agricultura a partir dessa situação difícil que nós temos, né, especialmente com a questão das estiagens.
Uhum.
É um trabalho demorado, é um processo de convencimento, e nós queremos, e já propusemos o Rio Grande do Sul para ser o estado que começa no Brasil, começa por aqui, a implementação desse programa nacional. Pegaria pequenos, médios, grandes produtores, obviamente, com uma atenção diferente em termos de crédito, mas seriam créditos subsidiados, amarrados com um programa técnico bem feito, para a gente fazer um processo de, eu diria assim, não tem nada de muito novo, assim, não é uma coisa revolucionária, é uma coisa que nós deixamos de fazer, que é o tratamento com a terra e pensar na terra como um, também um depósito de água, né? Esse é, é um projeto que nós vamos trabalhar aí na Assembleia Legislativa. A Comissão de Agricultura tem sido uma das articuladoras, obviamente que não sozinha, mas nós temos puxado isso. Então, esse ano a gente quer avançar com esse processo. Bom, também no nosso mandato, nós temos várias frentes. Nós temos agora, no mês de março, um momento decisivo aqui, que a gente está trabalhando forte, desde o ano de 2024, né, para que a gente tenha uma mudança no sistema de pedágio aqui da nossa região. Nós temos dia 3 como uma data limite, à meia-noite do dia 3, na entrada do dia 4 de março, para ver a suspensão da cobrança de pedágio e nós, esse ano, superarmos com uma nova concessão esse pedágio caro que nós temos nesse polo rodoviário da nossa região. Essa é uma das pautas, entre tantas outras.
Bom, este tema do pedágio, ele vai avançar para melhor, o senhor acredita? Ou nós vamos tentar fazer com que ele seja apenas moldado para uma questão de menos preço?
Não, eu acho que nós vamos avançar para melhor. Nós vamos ter a construção que está dada, é uma construção que prevê investimentos, tá? Ele prevê 83 quilômetros de duplicação, prevê 39 passarelas. Isso é um projeto que é o básico, mas nós vamos agora nas audiências públicas, que a NTT vai promover, né, nós vamos avançar nisso. A gente levou em dezembro, a partir de um trabalho longo que fizemos com a frente parlamentar para uma nova modelagem, nós levamos a Brasília um documento com as propostas de 6 audiências públicas que a gente fez. Um documento bem robusto, né, com muitas propostas sobre uma nova modelagem. Entre elas, obviamente, está a questão do preço. O preço é importante, mas também que preveja alguns investimentos básicos, serviço de saúde, serviço de manutenção da rodovia, né? E desde os pontos de colocação das praças, enfim.
Estou falando nesse sentido aí, deputado. Uma colocação que parece corriqueira, até já tomada como normal. Quem sai de São Lourenço em direção a Porto Alegre paga pedágio ali no Cristal. Quem certo. Mora em Cristal, Dom Feliciano, Camaquã, Tapes, até Porto Alegre, não tem mais nada de pedágio. Para eles é de graça, nós precisamos pagar certo. E de volta aqui.
Bom, hein, Rui, sobre isso tem o seguinte, está sendo estudado um outro polo, que é o Polo Fronteira Sul, que aí vai ter uma praça, está previsto uma discussão, que deverá ser essa discussão só em 2027, tá? Mas há uma previsão, sim, de uma concessão do trecho Camaquã-Porto Alegre, todo mundo sabe disso.
Tá? Mas que não seja, então, aí duas, né? Porque aí vai ficar exato. Duas vezes nós pagarmos pedágio, para quem paga num, não paga no outro, ou alguma situação assim.
Na verdade, o nosso grande problema é o alto preço.
Também o alto preço.
O que acontece? Tem uma coisa chamada IKM, que é a tarifa quilométrica média. Esse é o definidor do preço do pedágio. E esse da Ecosul, hoje, ele está em R$ 23,00 a cada 100 quilômetros. Teoricamente, é o seguinte, cada pessoa que andar 100 quilômetros na estrada, pagaria R$ 23,00. Obviamente que é aquilo, a pessoa sai do Cristal e vai a São Lourenço, anda 30 quilômetros e paga R$ 20,00 de pedágio.
É, vai a Pelotas, então, são 80 quilômetros, paga duas vezes isso.
Paga 40 ainda e volta, paga 80.
É.
Então, gasta mais de pedágio do que de combustível. Então, é preciso fazer uma adequação em tudo isso. Nós esperamos que toda a discussão que a gente fez e o processo que vai sair, que vai haver uma correção de tudo isso. Nós vamos ter uma redução nas tarifas, né? Nós vamos ter uma redução, uma ampliação de serviço de contrapartida e uma justiça maior, vamos dizer. Se você anda menos quilômetros, você paga menos. Essa é a ideia, porque estarão sendo instalados mais praças. Isso também ajuda. A Europa hoje é o seguinte, tu anda 20 quilômetros, tu paga sobre 20. Tu anda 50, tu paga sobre 50. Eles têm um mecanismo moderno. Nós não temos isso ainda no Brasil, mas dá para ter um sistema que acarrete mais justiça de cobrança.
Tá,
é isso
bom.
Que nós temos que trabalhar. É impossível que alguém que vá a São Lourenço, ida e volta, pague 40 de pedágio.
Junto com as reuniões que devem acontecer daqui para frente, gostaria que o senhor agilizasse com a sua competente assessoria, que o cara lá é gente fina, para nos trazer uns novos contatos e aprofundar esse tema, porque a gente ficar no debate aqui sobre o que, que tem que ser melhor, não adianta, tem que ser o que na reunião vou definir, né?
Não, Rui, que a gente pode combinar, e isso eu vou fazer, quando a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, marcar as audiências públicas que eles vão coordenar, sejam virtuais, e nós pedimos uma presencial na cidade de Pelotas, nós vamos estar divulgando para o máximo de pessoas da nossa região puderem participar dessas reuniões, o que vai ser muito importante, com certeza.
Tá bom. Valeu, deputado. Foi bom ouvi-lo. Tenha um bom dia e seja um ano produtivo. Ah, faltou aquela pergunta. Ele é candidato à reeleição ou vem à federal?
Pois é, Rui, essa foi uma discussão, né, que a gente está superando ela, né? De que eu obviamente que a sondagem, toda a discussão, ela acontece que a gente deveria ir para um mandato federal. Mas nós estamos construindo, né, porque o deputado Alexandre Lindemeyer, que é um grande parceiro aqui da nossa região, ele será novamente candidato a federal. Diante desse quadro, né, a gente entende que não dá para correr o risco de perder uma cadeira na Assembleia Legislativa também, por conta da importância que tem o mandato para a nossa região, diante de todos os temas que a gente trabalha. Então, a tendência hoje é a gente reafirmar uma candidatura, uma tentativa, né, de buscar uma reeleição na Assembleia Legislativa. Aí vai depender do voto do nosso povo e da compreensão que vai ter de achar que a gente mereça ou não estar no mandato novamente de deputado estadual.
O senhor vem para o terceiro, quarto?
Iria para o quarto mandato. Quarto de deputado
mandato estadual.
Aí, possivelmente, quase com certeza, aí sim, numa articulação, se reeleito para uma possível candidatura federal na próxima eleição. Mas agora, primeiro, temos essa tarefa de tentar a reeleição, que é sempre um desafio forte.
Para o estadual. Tá bom. Obrigado, deputado José Nunes, pela atenção com o programa. Bom dia.
Obrigado, Rui, bom dia e parabéns aí pela programação e sempre os debates atualizados do São Lourenço Repórter. Um abraço aos ouvintes.
É alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado.
São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.